Boa noite. Ah, melhor. Muito bom ter a presença de vocês aqui nesse nosso encontro do IBAB Jovem. Estava pensando ali, antes do Thiago começar, que essa é a nossa primeira celebração de 2018. Nós já tivemos alguns encontros como o IBAB Jovem, mas essa é a primeira celebração mesmo do IBAB Jovem. E nada melhor do que começar com amigos, com pessoas da casa, com pessoas especiais. E eu sempre gosto de reforçar o quanto esses caras fazem parte da nossa casa, das nossas vidas. Então agradeço mais uma vez Cutrim, Léo, Caio e Jefferson, Grulha, as famílias. E mais uma vez oro para que Deus abençoe ainda mais vocês. Mas obrigado por vocês nos abençoarem de uma forma tão especial. Amém? Mas obrigado também pela presença de vocês aqui. Essa noite é uma noite especial, uma noite de celebração, uma noite onde nós vamos começar uma nova série como IBAB Jovem, mas é uma noite também especial para mim, talvez para minha família, pelo menos para os meus filhos, né? Porque eu tenho a alegria e o privilégio de lançar o meu primeiro livro. Interessante porque eu postei isso nas minhas redes sociais e alguns amigos falaram: nossa, eu não sabia nem que você sabia ler, quanto mais escrever. Mas é aí, ó, eu pelo menos compro alguém que sabe escrever razoavelmente bem. Mas é uma alegria poder ter um livro em mãos. Existe aquela história que todo homem precisa ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Eu já fiz as três coisas, mas eu estou de boa. Eu não preciso morrer ainda não, porque eu acho que eu ainda tenho muita coisa ainda para fazer. Tenho muito que cuidar e aproveitar dos meus filhos. Tenho talvez muitos livros pela frente. Mas esse livro aqui, na verdade, é uma coletânea de textos e artigos que eu escrevo nos últimos anos, nas minhas redes sociais. E a Garimpo Editorial pediu para publicar, e eu fiquei muito feliz. E é um livro que eu acho que serve para pessoas imperfeitas, que assim como eu, cansaram de procurar um lugar perfeito, com pessoas perfeitas, para tentar se tornar perfeito. Pessoas que entenderam que realmente nós somos imperfeitos, mas que existe o perfeito que veio ao nosso encontro. E é ele que faz diferença nas nossas vidas. E a minha oração e o meu desejo é que, com esse livro, com essas páginas, você possa também ser encontrado, que você possa se aceitar como imperfeito, mas que especialmente você aceite os outros imperfeitos que estão à sua volta, mas que o perfeito te encontre de alguma maneira nesse livro e que você seja abençoado. Então, ao terminar essa celebração, nós ainda vamos ter a banda, eu vou falar algumas coisinhas aqui, mas eu espero você ali no lounge, num stand para entregar o seu livro, óbvio que se você comprar, e te dar um abraço, e eu vou ter muita alegria em te encontrar lá atrás. E lá atrás também, além do livro, você vai ter a oportunidade de ter o stand do acampamento de Páscoa, que chegou e que é esse mês de março. Você vai ter o stand do projeto sócio-missionário na Missão São Paulo, do IBAB Jovem, que vai acontecer no dia 17 de março. Então, todas as informações que você precisa desse projeto, você encontra lá no stand. E você também vai ter a nossa lanchonete, e você é convidado para continuar com a gente. Se você precisar ir embora rápido, Deus te abençoe. Mas se você puder continuar um pouco mais, conhecer outras pessoas, ser conhecido, o nosso convite é para você, ao terminar, você passa ali no lounge, você será muito bem-vindo. Mas nós vamos começar uma série hoje do IBAB Jovem, uma série que pelo menos vai durante todo esse primeiro semestre. No ano passado nós vivemos a série Pontes, uma série que foi muito especial nas nossas vidas. Uma série que nos levou para lugares incríveis, para conhecer pessoas incríveis. E nesse primeiro semestre, que Deus colocou no meu coração, foi uma série que eu traduzi como o nome Básico. Básico. Porque eu percebo que nós somos pessoas que cada vez mais querem o diferente. Nós somos pessoas que cada vez mais desejam o alternativo. Nós somos pessoas que buscam pelo extraordinário. Parece que nós não aceitamos mais o simples. Parece que nós não queremos mais nem nos aproximar do que é básico. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida, em todas as nossas relações. Por exemplo, ninguém aceita mais uma roupa básica. Porque a roupa, ela não funciona mais apenas para nos vestir. Ela tem que trazer algo a mais. Ela tem que trazer estilo. Ela tem que trazer modernidade. Ela tem que trazer talvez uma tecnologia. Nós não queremos mais uma roupa básica. Nós não queremos mais, por exemplo, um celular básico que simplesmente faz e recebe ligação. Nós queremos um celular que ofereça a melhor foto possível, o melhor vídeo, e-mail, documentos, o nosso trabalho por completo. Nós não aceitamos mais uma relação básica, seja com amigos, seja com namorada ou esposa. Eu não quero um amigo que simplesmente esteja ao meu lado. Eu quero um amigo que me ofereça novas portas, que agregue valor ao meu lado, que me leve a um lugar aonde sozinho eu não iria. Eu não quero mais uma esposa simplesmente que seja básica para me amar e estar comigo. Eu quero uma esposa que me ofereça aventuras, algo além do que eu poderia imaginar. E acontece que isso chegou na nossa relação com Deus, porque nós não queremos mais um Deus básico. Nós queremos um Deus milagreiro. Nós queremos um Deus que responda exatamente às nossas angústias. Um Deus que preencha o meu extraordinário. E eu acredito que isso tem feito um mal danado para as nossas vidas. E a minha proposta é que a gente, durante esse semestre, possa literalmente dar passos para trás, para que a gente volte ao básico, para que a gente entenda o quanto o básico tem feito falta nas nossas vidas, para que a gente entenda o quanto nós precisamos escolher o básico. E é essa aventura que eu te convido a participar, não apenas hoje, mas durante todo esse semestre, aqui a cada encontro no IBAB Jovem, especialmente nas celebrações, mas não apenas nas celebrações. E que Deus fale conosco, que Deus fale com você, que Deus fale comigo, e que a gente volte a ser básico. E por isso eu te convido nessa noite a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. E quero ler um texto desse Evangelho de João no capítulo 1, para que juntos possamos refletir sobre esse tema básico para as nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. O texto das Escrituras diz assim: No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz que brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse encontro. Obrigado pelo que o Senhor já fez e falou nessa noite. E pedimos que o Senhor possa nos iluminar ainda mais, para que possamos escutar a sua luz nessa noite. Eu oro, eu peço por isso, e eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Eu acredito que uma das perguntas mais básicas do nosso tempo é: como é possível ver a Deus? Como é possível enxergar a Deus? Como é possível ver a presença entre nós? Nós queremos ver a Deus para perguntar o que nos angustia, o que temos no profundo da nossa alma. Nós queremos ver a Deus para tocar nele. Nós queremos ver a Deus para ao menos saber exatamente como ele é. Nós queremos ver a Deus. Acontece que nós vivemos em um tempo onde nós estamos cercados por milhares de luzes, de imagens, de clarões, que nos fazem ver tudo ao mesmo tempo. Nós temos a internet nos nossos computadores, celulares e tablets. Nós temos a televisão com os jornais, as séries, os filmes. Nós temos os relacionamentos com as amizades, com as famílias, com os conhecidos. Nós temos a cidade com o trânsito, com o trabalho, com o caos, com o estresse. Nós temos luzes que não param de crescer, que não param de ganhar uma nova proporção e intensidade nas nossas vidas, ao nosso redor. Luzes que nos tornam pessoas cada vez mais dependentes de cada uma delas. Nós nos tornamos pessoas dependentes de luzes. Tanto é verdade que nós não conseguimos imaginar viver sem celular, sem a luz que o celular nos oferece. Tanto é possível que nós não conseguimos imaginar viver sem saber para onde nós estamos indo, como nós estamos indo, como nós vamos voltar de onde nós estamos indo. Tanto é verdade que nós não conseguimos imaginar viver sem saber quem está ao nosso lado, como essa pessoa, como nós estamos ao lado dessa pessoa. Nós vivemos dependentes de luzes, e cada vez mais existem novas luzes à nossa volta. Cada vez mais nós lidamos com luzes diferentes que surgem e aparecem na nossa vida. Cada vez mais nós temos uma nova luz que aparece na nossa história. Nesse texto que nós lemos do Evangelho de João, nós vemos João, apóstolo, discípulo, falando sobre Jesus de um jeito incrível e muito especial. João era de uma família de pescadores. E João estava pescando um determinado dia, quando ele escutou o Senhor Jesus chamando ele e seu irmão para largar tudo e para segui-lo, para largar tudo e para ser amigo, para estar ao lado de Jesus. E João aceitou aquele convite. E João não só aceitou, como ele se tornou talvez o melhor amigo de Jesus. Ele se tornou aquela pessoa que Jesus chama pelo discípulo amado. E então João escreve o seu evangelho e apresenta Jesus como o melhor amigo de Jesus, como o discípulo amado de Jesus. E ele descreve de um jeito extraordinário, porque ele faz uso de símbolos, ele usa uma linguagem simbólica para apresentar Jesus para aqueles ouvintes, para aqueles leitores, para cada um de nós. Ele fala sobre o verbo e a palavra, que era algo muito comum para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas cresceram escutando histórias, escutando palavras. Eles cresceram escutando dos seus pais e dos seus avós as histórias do seu povo, para que eles não esquecessem de onde eles tinham vindo e para que de geração em geração as pessoas não esquecessem. Mas João também usou a imagem da luz, que era algo também muito normal e muito comum, talvez ainda mais comum para aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas, elas viviam com luzes à sua volta. Elas viviam com luzes que guiavam, que ofereciam caminho. E pelo menos uma vez por ano, elas tinham muitas luzes na sua vida. Porque uma vez por ano o judeu comemorava a festa dos tabernáculos. E nessa festa dos tabernáculos que eles comemoravam, todas as famílias de todos os judeus, eles eram convidados a armar barracas e tendas fora da cidade de Jerusalém. E eles passavam uma semana dentro dessas tendas, dentro dessas barracas, porque ali eles lembravam sobre o povo no deserto, sobre a trajetória de 40 anos com Moisés antes de chegar à terra prometida, o que eles tinham enfrentado e como eles tinham lidado, aonde eles moravam, eles lembravam em cada tenda desse passado que eles tinham vivido. Mas nessa festa dos tabernáculos, aconteciam algumas cerimônias durante aquela semana. E uma das cerimônias era a cerimônia das luzes. E nessa cerimônia das luzes, a cidade de Jerusalém era cercada por tochas de fogo. E no átrio das mulheres, dentro, eles colocavam quatro enormes candelabros, com muita luz, com muito fogo. E então cada mulher pegava uma tocha de luz, uma tocha de fogo, e dançava durante aquele dia. E as histórias contam que era tanta luz que era possível enxergar longe, muito distante da cidade de Jerusalém. E eles festejavam e lembravam que o Senhor esteve ao lado deles em todos os momentos do deserto. Eles lembravam e agradeciam o Senhor que havia se feito como uma luz no deserto, à noite como um fogo que guiava aquele povo para onde eles estavam indo. Eram pessoas que lidavam com essa realidade das luzes. Luzes. Luzes que cercavam cada um deles. E é interessante perceber e notar como nós também vivemos nessa realidade. Nós não temos uma cerimônia das luzes, mas cada vez mais nós lidamos com novas luzes que surgem nas nossas vidas. Nós não temos uma comemoração como aquela, mas nós temos luzes que não param de crescer a sua intensidade. Luzes que nós podemos enxergar de longe, muito longe, que as pessoas conseguem enxergar nas nossas vidas, longe, muito longe. Mas luzes que talvez nos levem a ver tudo ao mesmo tempo, mas não nos permitem ver o mais essencial e básico que nós precisamos ver. Luzes que nos fazem ver todas as pessoas que não param de crescer e aumentar à nossa volta, mas luzes que não nos permitem ver os mais especiais que estão ao nosso lado. As luzes nos permitem conviver com multidões, nas redes sociais e também na nossa vida, mas nós nunca vivemos em uma época como pessoas tão cegas que não enxergam aqueles que estão do nosso lado. Luzes que nos permitem ver a nossa vida como um todo, a nossa vida planejada, a nossa vida de uma maneira global, mas luzes que não nos permitem ver o básico, os ciclos que se abrem e que se fecham, as relações que se iniciam e as relações que terminam, porque nós temos tantas luzes que parece que nos tornamos cegos. Nós vemos tudo, mas nós não vemos mais o básico. Nós vemos todos, mas nós não vemos mais ninguém. E é assustador perceber como nós vivemos cada vez mais dessa forma. É impressionante notar como os filmes mostram essa realidade. As séries mostram essa realidade. Os livros mostram exatamente essa realidade. Eu lembro, por exemplo, de um livro que nem é tão novo, mas que mostra exatamente essa nossa realidade. Aquele livro de José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Um livro pesado, um livro difícil de aguentar. E eu lembro especialmente do filme, de uma cena naquele filme, que era uma cena onde a única mulher que ainda enxergava estava naquele corredor daquele hospital. E naquele corredor acontecia tudo ao mesmo tempo. Naquele corredor ela lidava com as crianças que estavam brincando, cegas, uma com a outra. Mas ela lidava também com pessoas fazendo as suas necessidades físicas, uma ao lado da outra. E ela lidava também com pessoas na maca, doentes. Ela lidava com pessoas que já estavam mortas naquele corredor. Ela lidava com pessoas que estavam transando naquele corredor. Tudo ao mesmo tempo. E de repente aquela mulher teve um profundo desejo de também ser cega. Um desespero de enxergar. Um desejo de não continuar sendo a única a ver, a enxergar, a perceber o que acontecia. E eu acho que talvez, em alguns momentos, nós estamos que nem aquela mulher, mas nós já escolhemos e já nos tornamos cegos. Porque nós vemos tantas coisas nos nossos corredores. Nós temos tantas luzes, tantas imagens, que nós escolhemos em algum momento da nossa história não enxergar mais o básico. Não enxergar mais o básico. Mas quando eu leio João apresentando Jesus dessa maneira incrível, eu percebo o cuidado que ele tem de relacionar o que aconteceu em Jesus com o que aconteceu no início de tudo. Porque quando nós lemos o primeiro livro das Escrituras, quando nós lemos o início de tudo, quando nós lemos o Gênesis, nós vemos que Deus, ele torna a sua criação, Ele faz a sua criação, Ele traz a sua criação através da sua fala. Deus fala e acontece. Deus fala e a criação surge. Deus fala e a terra acontece, e o mar se separa, e o céu vai para o seu lugar. Deus fala e a luz ganha o seu espaço, e a escuridão vai para o seu espaço. Deus fala e a humanidade ganha o fôlego de vida. Deus fala e os animais surgem da água, na terra, as plantas, os frutos, tudo. E quando eu leio João, eu vejo João trazendo essa mesma realidade, de um Deus que fala e uma nova criação acontece. Deus fala através de Jesus e a luz volta a ter o seu espaço. Deus fala e o perdão acontece, e a restauração acontece, e a libertação acontece, e o amor é derramado. Deus fala e acontece. Mas quando João apresenta daquela forma, é incrível notar algumas características que eu acho que podem nos ajudar bastante no nosso tempo. Notar em primeiro lugar que João deixa claro que o verbo, que a palavra, que a luz, que Jesus esteve no princípio. Que Jesus, Ele estava no início de tudo. Ele estava com Deus, porque Ele era Deus. E todas as coisas foram criadas por intermédio dEle. O que mostra que Jesus não é uma ideia nova. Jesus não é um remendo de uma história. Jesus não é uma novidade. Jesus não é algo extraordinariamente nova. Jesus sempre foi. Jesus sempre existiu. Jesus sempre esteve, assim como Ele está, assim como Ele sempre estará. Jesus não é algo novo que surgiu para consertar uma história. Jesus sempre esteve na história. Mas então João apresenta como é esse verbo, palavra, luz que é Jesus. E ele deixa claro, em outras palavras, que Jesus é uma luz, mas que existem outras luzes. Porque ele tem o cuidado de comentar ou de destacar que Jesus é a luz verdadeira. O que significa que existem as luzes que não são verdadeiras. Que existem várias outras luzes disponíveis. Que existem várias outras possibilidades de se relacionar com um tipo de luz. Mas aí então ele desce e apresenta as características dessa luz verdadeira, desse tipo de luz. E eu acho incrível perceber a maneira como ele inicia dizendo o verbo e a palavra. O que me faz entender e arriscar, afirmar que Jesus é uma luz. Que você até pode enxergar, mas é uma luz para você escutar. Jesus é uma luz que você até pode ver, mas Jesus é uma luz para você escutar. Porque Ele é palavra, verbo. E eu acho que faz muito sentido pensar dessa forma, porque nós vivemos em um tempo em que todas as luzes tentam nos cativar, nos conquistar, nos enganar através da imagem, através dos nossos olhos. Luzes que tentam nos mostrar uma verdade que não existe. Luzes que tentam nos prender. Luzes que tentam nos enfeitiçar. Luzes que não chegam no nosso coração, mas que param nos nossos olhos. E quando eu vejo João apresentando Jesus dessa forma diferente, eu acho que faz todo sentido pensar que Jesus é uma luz que você pode ver, mas é uma luz que principalmente você pode escutar, ouvir. Porque é escutando e ouvindo que ela faz sentido aqui. Tanto é verdade que quando você lembra, por exemplo, de Jesus conversando com seus discípulos sobre oração, ensinando aqueles homens a orar, Jesus diz para eles: quando vocês forem orar, entrem no quarto secreto de vocês, entrem no esconderijo de vocês, e ali orem ao Pai de vocês. E o Pai que ouve no secreto estará com vocês. Não é o Pai que vê, é o Pai que ouve. Porque quando nós vemos, nós podemos nos enganar. Mas quando nós escutamos, o nosso coração é difícil de ser enganado. Tanto é verdade que quando você lembra, por exemplo, de Jesus com os dois homens no caminho de Emaús, Jesus anda um bom tempo com aqueles homens. E aqueles homens não enxergam Jesus. Eles não reconhecem Jesus. A imagem não faz sentido para eles. Até que em um determinado momento, quando eles já estão dentro da casa, um deles diz: você não escutou o que ele disse? E o quanto o nosso coração ardeu com a fala dele? Você não escutou? Não é você não viu, você não escutou. E eu acho que nós vivemos em uma época onde nós queremos ser cativados, conquistados pela imagem. E nós nos esquecemos que uma das maneiras mais incríveis de ver a Deus é escutando e não vendo. Nós deixamos de ler aquele livro. Nós deixamos de ler a palavra. E nós estamos perguntando: por que que eu não posso ver a Deus? E talvez ele esteja dizendo: leia e escute, e você me verá. Nós estamos querendo ver a Deus, mas nós não estamos querendo ler a Deus. Nós estamos querendo ver a Deus, mas nós não estamos querendo conversar com Deus, para que Ele fale conosco, para que Ele escute o que está dentro de nós. Nós só estamos querendo ver a Deus. E eu acho que a minha oração para essa nossa série desse semestre é exatamente essa: que nós possamos dar passos para trás, que nós possamos voltar a ler aquilo ali, ou ler mais aquilo ali, que nós possamos orar mais ainda, para que nós possamos ver a Deus. Porque Ele é uma luz que está acessível, que se faz presente, mas Ele é uma luz que principalmente fala, porque Ele é palavra, Ele é verbo. E a minha oração é que você seja incomodado cada vez que nós estivermos aqui para falar sobre os básicos, os conceitos básicos. E se você não estiver disposto, que você não venha. Mas se você vier, que você saiba o caminho que nós estamos escolhendo, que é o caminho básico. E que você, na sua casa, durante a sua semana, seja incomodado para voltar a ler aquilo ali, para voltar a silenciar e falar e escutar, para que você possa ver aquele que já está com você, que já está comigo, que já está entre nós, mas que está falando e não apenas aparecendo. E é verdade que ele até poderia, e eu acho até que ele faz várias vezes de um jeito diferente. Pensando agora, ele poderia, por que que Deus não poderia fazer que nem meus filhos? Meus filhos, especialmente o Davi e a Isabela, quando eles vão me acordar de manhã, eles já entenderam que falar com o pai não resolve, que o pai não acorda. Então eles criaram uma técnica, os dois, imagina, pensa, dois, pensa, pensou? Então, imagina eles subindo na minha cama, eu deitado dormindo e eles já falando por 30 minutos e eu não escutando. E cada um deles vai em um dos meus olhos. E enquanto os meus olhos estão fechados, eles simplesmente fazem um movimento de abrir imediatamente os meus olhos. Cada um faz em um, eles já têm essa combinado, são gêmeos, eu não quero nem pensar o que eles vão fazer mais para frente. Mas eu acho que Deus poderia fazer isso. Deus poderia abrir o seu olho aí agora e falar, acorda, eu estou aqui. Você está querendo me ver? Presta atenção que eu estou com você. Mas acontece que Deus não está em uma disputa com todas as outras luzes que fazem parte da nossa vida. A única disputa que ele tinha já aconteceu e ele já venceu. Ele não precisa mais estar em uma guerra para que você e eu possamos enxergá-lo. Ele não precisa disso. Cabe a nós falar, eu desejo te ver. Fala comigo. Eu desejo te ver. Fala comigo. Mas para ele falar, não é você ficar só no seu lugarzinho, ou usando aquela técnica, eu ouço os meus conselheiros, eles são ousados, legal meu irmão, legal minha irmã, mas pensa eu como pai, eu tenho 3 filhos, pensa eu como pai, escolhendo ouvir os meus filhos, apenas pelo que a minha esposa tem para me falar, pensa eu como pai, fazendo uma escolha, eu só vou escutar sobre Luísa, Davi e Isabela, através da minha esposa. É isso que nós estamos fazendo com Deus. Nós estamos escolhendo escutar apenas de uma forma. E Ele está dizendo, por que vocês não me enxergam? Por que vocês não me enxergam? Ou seja, por que vocês não me escutam? Por que vocês não me leem? Por que vocês não falam comigo? Por que vocês têm que me escutar através de um terceiro? Falem comigo. Leiam o que eu tenho para falar para vocês. Falem comigo, porque eu estou com vocês e eu sei o que está dentro de vocês. Eu sei o que está dentro do seu coração. A angústia que fala comigo. Mas para isso, nós precisamos escutar a luz e não procurar a luz. Nós precisamos escutar a luz e não procurar a luz. E a minha oração para essa noite é que de alguma forma Deus faça algo na sua vida e Ele te surpreenda para que você possa escutá-lo. Para que você possa vê-lo através das suas palavras. E enquanto a banda sobe, eu quero te convidar a algo diferente nessa noite. Eu não quero te convidar a você vir aqui à frente para fazer uma oração, para você ter visões. Eu não quero te convidar para você vir aqui e orar com você. Mas eu quero te convidar há mais um movimento básico, que é você sentado no seu lugar, olhar para a pessoa que está do seu lado e falar, ora por mim. Ora por mim porque eu quero ver a Deus através das palavras. Ora por mim. Ora por mim, porque eu preciso dar passos para trás. E eu quero voltar ao básico. Ora por mim. A gente se esqueceu do valor e da riqueza que existe essas orações. Nós só queremos orar aqui, ou nós só queremos orar aqui. Nós esquecemos dessas orações. E enquanto a banda faz um sonzinho de fundo, eu quero dar alguns minutos, não é alguns instantes, alguns segundos, alguns minutos, para você orar com quem está do seu lado. Eu não sei o que você veio fazer aqui, e talvez eu nem fique sabendo, mas eu quero te convidar a orar, a você dar esse passo além. Não sei se você conhece a pessoa, se você não conhece, mas para que você possa enxergar, escutando a luz que está entre nós. Que Deus fale com você, que Deus te incomode, que Deus me incomode, para que durante todo esse semestre nós possamos voltar ao básico e parar com essa frescura, voltar ao básico e ter experiências com Deus.